A exemplo desse RE 549-211, que a União, até a União, ela foi intimada, vamos ver só mais abaixo aí, que ao servidor de órgão de fiscalização profissional, admitido ainda na década de 50, é de ser reconhecido o direito de aposentar-se nos termos da Lei 8.112, em razão do artigo 39 da Constituição Federal. É, o representante do Tribunal de Contas apresentou um parecer da AGU dizendo que estava contrariando a súmula vinculante número 10 do Supremo, né? E aí, nessa aplicação aí, que eu acho que até cai por terra o parecer o entendimento da AGU, é que o Supremo entendeu a inaplicabilidade, no caso, da súmula vinculante número 10 desta Corte, porque não se declarou inconstitucionalidade de lei e tampouco se afastou a sua incidência. Ou seja, nós estamos querendo, como até a Inês disse, ter um direito garantido. Nós não estamos pedindo nada, não. Estamos querendo que nosso direito seja garantido. Vamos para os próximos slides. Aí são mais alguns julgados. Pode passar o slide. Aí são alguns conselhos que conseguiram na Justiça, após mais de 15 anos de percurso aí, a mudança, que foi o Conselho Regional de Enfermagem do Ceará. Infelizmente, a Previdência não foi mudada, porque a União alegou que não participou do polo da ação. O Conselho Regional de Medicina também do Ceará também conseguiu. E o Conselho Federal de Medicina, que eu acho que é o ato histórico, que foi que ele fez um ataque com o Ministério Público Federal, daqui do Distrito Federal, implantando o regime estatutário. Vamos passar o slide? Não, pode passar o slide. Aí pergunta, os conselhos não estão inseridos na estrutura do Poder Executivo. O Supremo Tribunal Federal também já disse. Essa DIN 3758, se puder clicar na DIN, que foi uma ação direta de inconstitucionalidade da Ordem dos Músicos do Brasil, lá embaixo está grifado de amarelo, o Supremo Tribunal falou bem, bem explícito, asseverou o Pleno, nesse sentido, que os Conselhos de Fiscalização Profissional não são entidades autônomas, mas sim autarquias, inseridas na estrutura do Poder Executivo, dotadas de competências administrativas e submetidas ao controle ou supervisão do órgão da administração direta, quais sejam os ministérios, que também não possuem legitimidade pretendida. São alguns julgados que, até muitos de vocês, eu acho que não tem conhecimento, que dá mais esperança para os trabalhadores. Vamos fechar e vamos passar para o próximo. Pode passar? Passe. E aí, agora, para completar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, foi pode clicar aí, por favor, no veto 400. Tentaram criar aí o Conselho de Conservadores lá embaixo.
Deixa eu só.
Aqui. O Conselho Federal de Conservação e Restauração de Bens Móveis Integrados. Tentaram criar. E lá em cima, a Presidente da República vetou todo o projeto de lei. E ela foi bem explícito. Por fim, a criação dos conselhos profissionais, reconhecidos como entidades autárquicas e, portanto, órgãos da administração pública, demanda de iniciativa da Presidente da República, tal como disposto no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, alínea E, da Constituição Federal. Desta forma, restou o projeto também marcado por inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, ou seja, os conselhos de fiscalização só podem ser criados pela Presidência da República. Vamos só fechar para concluir. Pode passar? E aí agora, alguns empecilhos para a mudança, né? Disseram que a União vai arcar com o ônus se mudar para o regime estatutário. Eu só queria clicar na segunda opção aí, abaixo, na página 3, pode clicar? Lá embaixo, na página 3. Que o Tribunal de Contas da União fez uma varredura aí nos conselhos, aí foi no ano de 2011. Aí pegou as receitas de vários sistemas, que só o Conselho Federal de Medicina aí arrecadou em 2011 cerca de 298 milhões de reais. Aí pode fechar, que foi um estudo feito pelo TCU, e eu somei, eu fiz uma soma desses valores e comparei com algumas agências reguladoras, o orçamento de algumas agências reguladoras. No próximo slide nós vamos ver uma comparação. A Anvisa aí tem um orçamento de 368 milhões por ano, a Agência Nacional de Saúde Suplementar 177 milhões, né, um pouco mais. A Agência Espacial Brasileira, um pouco mais de 232 milhões. E os conselhos de fiscalização, pelo menos em 2011, tiveram arrecadação de mais de 1,7 bilhões de reais. É muito dinheiro público que a sociedade paga para exercer a profissão. São os profissionais que, para exercer a profissão, todo ano pagam as suas anuidades. Vamos passar para o próximo slide? E agora, houve uma audiência pública na Câmara dos Deputados para analisar e tratar dos encaminhamentos e desdobramentos do Seminário Internacional sobre Regulação do Trabalho e das Profissões de Saúde, que houve um seminário internacional promovido pelo Ministério da Saúde. E tem um trecho da audiência pública que eu, particularmente, fiquei muito, muito ansioso para mostrar para todos vocês. Se puder abrir o vídeo aí. É no 47 minutos, a partir dos 47 minutos. Vamos só escutar só esse trecho aí. A partir dos 47. Pronto, aí, pode ir.
Hoje, profissões passou pelo Conselho Nacional de Saúde. O Conselho Nacional de Saúde tem papel fundamental nesse debate para a gente.
Ela vai falar agora.
Então, eu quero dizer para os senhores e para as senhoras que não tem aqui nenhuma conspiração para acabar com conselhos, para acabar com profissões. Muito pelo contrário. Nós queremos saber como é que nós podemos incluir novas profissões. Porque nós vamos ter que incluir novas profissões. Isso nós vamos ter que fazer. Quem vai habilitar, como vai habilitar esses profissionais, isso nós queremos discutir. Mas nós vamos discutir com parceria. Não vai ser uma posição definida pelo Ministério da Saúde. Tá? Nós queremos discutir o papel do Estado, porque é verdade que a Constituição, né, deixou que os conselhos fiscalizassem do ponto de vista ético e profissional aquilo que causa prejuízo para quem exerce e para quem é atendido. Certo? Mas os conselhos são autarquias, são Estado. Pode não ser governo, e não é. Mas é Estado. E nós queremos discutir qual é a relação das autarquias, que é Estado, com os governos. Ele não é governo, mas precisamos discutir, porque corre em paralelo. Não é assim que funciona? Né? O INSS é uma autarquia, mas ele precisa ter uma relação com o governo. E nós queremos fazer o debate desta natureza.
Pronto, pronto.
Então, nós queremos discutir mudanças.
Essa parte aí. Pode fechar? Mais ou menos o que eu queria falar para todos aqui presentes é que é papel do Estado fiscalizar as profissões. E a partir do momento que o Estado, né, delega isso para os conselhos de fiscalização, que também é Estado, tem que existir alguma relação com o governo. E quando eu falo relação com o governo, é uma relação realmente administrativa. Os conselhos, quando foram criados, eram vinculados ao ministério a vários ministérios. A exemplo, que as eleições dos conselhos federais de nutricionista, o Ministério do Trabalho baixava instruções para regulamentar as eleições. E por que isso acabou? Até 92, alguns conselhos mandavam para o Ministério do Planejamento, ou era para a Secretaria da Presidência da República, prestação de contas. Até 90 ou 92, se eu não me engano, alguns conselhos, quando chegava no final do ano, o dinheiro que estava na conta era retirado. Os conselhos não ficavam com dinheiro. O dinheiro voltava. Eu só não tenho conhecimento para onde voltava. Porque, para ter uma ideia, para pegar esses documentos, é muito difícil. É muito difícil. E para terminar, que eu só falto agora um minuto, queria falar aqui que os conselhos realmente exercem atividade de Estado. Isso nós não estamos aqui querendo discutir isso. Não estamos. Nós estamos querendo discutir como os trabalhadores vão trabalhar nesses conselhos. Isso sem contar que os trabalhadores com estabilidade podem fiscalizar os gestores. Porque se for procurar no Tribunal de Contas da União, existem várias e várias e várias irregularidades cometidas por vários gestores que antigamente o Tribunal de Contas não fiscalizava. A partir de 2013 foi que começou novamente a fiscalizar, anualmente. Para você ter uma ideia, nós hoje somos regidos pela CLT e não podemos fazer dissídio coletivo na Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho diz que os conselhos são autarquias. Se os conselhos são autarquias, não podem fazer dissídio coletivo. O Supremo Tribunal Federal, numa decisão aí recente, disse que os conselhos não podem fazer dissídio coletivo na Justiça do Trabalho porque são estatutários. E nós temos aqui para debater a situação e chegar no consenso e que nosso direito seja realmente garantido. Muito obrigado a todos. E só para terminar, o Conselho Federal de Corretores de Imóveis ingressou com ação declaratória de constitucionalidade para garantir que os trabalhadores que eles possam contratar pelo regime seletista. E a alegação é basicamente uma, dizendo que é entidade de classe a nível nacional. O Supremo Tribunal Federal, arquivou a ação e muito obrigado. Muito obrigado.
Obrigada, Jefferson, presidente do Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional nas entidades coligadas e afins do Estado de Sergipe. Obrigada pela sua contribuição. Quero aproveitar e registrar a presença da Bianca Queiroga, do presidente do Conselho Federal de Fonoaudiologia, a presença de Valdelice Teodoro, presidente do Serviço Público Federal, é isso? Da Conter, está aqui, do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia. Agora que eu vi, está aqui atrás. Obrigada pela presença. Também registrar a presença de alguns representantes do Cicercon da Bahia, o senhor Antônio Geraldo Soares Garrido, que é o presidente do sindicato, e dos diretores do Cicercon de Pernambuco, é isso? Da Paraíba, Josimar Alves de Lima e Raimundo Nonato Lopes Souza. E ainda, estão vários presidentes aqui, do diretor-presidente, é uma diretora, Ivana Loser Machado, do Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordem de Fiscalização Profissional do Estado do Espírito Santo, do meu estado, que bom, seja bem-vinda. A Ivana, cadê ela? Ei, Ivana, tudo bom? Também do presidente dos Sindicões, é isso? Também do Espírito Santo, é a própria Ivana. Do diretor do Sindicopa do Pará, o Paulo Sérgio Fernandes, do Sindicop de Pernambuco, Juliano Francino, da Paraíba, presidente da Paraíba, o Josimar Alves, o presidente do Sindicof, diretor do Distrito Federal, que é o Douglas, que está aqui à mesa, também do Sindicose de Sergipe, que está aqui à mesa, de Mato Grosso do Sul, a Márcia Lacerda. Obrigada, gente, pela presença de todos vocês. Né? Todos vocês estão aqui registrados. Rapidamente, agora, vou conceder a palavra ao Douglas de Almeida Cunha, secretário da Central Única dos Trabalhadores aqui do Distrito Federal. Está representando a CUT aqui do Distrito Federal.
Bom dia a todas e a todos. Em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade que está sendo concedida desse debate tão importante pela senadora Ana Rita, juntamente com a deputada estadual de Sergipe, deputada Ana Lúcia, e que isso, esse espaço é muito importante para que possamos construir um caminho, uma unidade nesse processo. Eu quero fazer aqui uma abordagem um pouco histórica para poder subsidiar a minha fala. E esse resgate histórico parte do surgimento das profissões do Brasil. E a gente tem, na nossa história do nosso país, um vínculo muito grande ainda com a época do engenho de açúcar. Época essa em que a gente tinha um feitor que coordenava o engenho e que posteriormente veio se tornar administrador. Nós tínhamos os rábulas, que eram pessoas que operavam o direito, que posteriormente vieram a se tornar advogados no tempo das ordenações filipinas. Nós tínhamos o mestre do engenho, que daí se origina, inclusive, o nome do engenheiro. Nós tínhamos aí os capitães do mato, que aí até de uma forma engraçada, que viraram nossos recursos humanos. E nós tínhamos os escravos, que hoje é o funcionário de conselho. Infelizmente. Essas profissões no Brasil, elas evoluíram de uma forma muito interessante, muito peculiar. Na Europa, após a primeira Revolução Industrial, nós tínhamos os sindicatos de ofício, que tinham uma função de controlar reservas de mercado. Era assim que eles buscavam os salários para os seus profissionais. E esses sindicatos de ofício, ao controlar a reserva de mercado, diziam quem era e quem não era o profissional daquele processo. Esses sindicatos de ofício acabaram com a Segunda Revolução Industrial na Europa, algo em torno de 1760 a 1840. No Brasil, nós ainda estávamos na época do engenho de açúcar. E no Brasil, o processo levou a uma evolução em que surgiram os conselhos profissionais com o objetivo de defesa da sociedade. Porém, alguns conselhos, hoje, não fazem mais esse papel de defesa da sociedade. Querem fazer o papel de sindicatos de ofício, de forma a competir com o movimento sindical, que hoje é organizado, conforme nossa Constituição, por categorias econômicas. E por que eu estaria abordando aqui sindicatos de ofício, processos históricos? Basta nós analisarmos um pouco o momento econômico em que vive nosso país, onde nós temos uma das menores taxas de desemprego do mundo. E isso faz com que tenhamos pleno emprego. Nós temos hoje um dos programas mais avançados em relação à formação de nível superior, através de ProUni, FIES, nós temos a formação técnica do Pronatec, temos Ciência Sem Fronteira e cada vez mais temos profissionais entrando no mercado de trabalho. Nós temos aí também o que mostra esse debate sobre reserva de mercado, a posição do Conselho Federal de Medicina em relação aos mais médicos. Nós temos um déficit de médicos para atendimento da população e a posição do Conselho Federal de Medicina foi: nós não queremos um médico cubano aqui. Depois a posição mudou. Mas a sociedade estava sendo pensada nesse momento? Que sociedade? É o discurso da falácia, King, e até bom estar aqui do lado do Viana, que eu posso trocar umas cotoveladas com ele. É o discurso da falácia que o companheiro Viana fez, que os conselhos defendem a sociedade. Alguns conselhos, de fato, defendem. A gente vê a atuação dos gestores nesse sentido, mas uma boa parte não está preocupada com isso. Mas qual o papel dos conselhos em nossa sociedade? Os conselhos foram criados com a concepção em que deveriam atuar para fiscalizar o exercício profissional. Mas, infelizmente, muitas vezes não é isso que ocorre. Fiscal de conselho se tornou cobrador de luxo, porque ele chega lá no local onde está o profissional para questionar se a anuidade dele foi paga, não se ele está cumprindo o seu papel correto enquanto profissional. Infelizmente, nós temos N casos que nós vemos aí o tempo todo na televisão, prédios que acabam de ser construídos e caem. E onde estava o CREA, que não fiscalizou se o material que estava sendo utilizado naquela obra era correto? Mas o prejuízo das mortes, o prejuízo financeiro das famílias, isso é um problema da sociedade. Sociedade essa que os conselhos voltam a dizer, por falácia dizem que defendem, e não defendem. Onde estava o CRO, quando aqui em Brasília, no Agarram, um odontólogo arrancou toda a arcada dentária de uma criança? O CRO não fiscalizava. E o caso só tomou repercussão porque tinha sido o 14º caso que esse mesmo profissional arrancou toda a arcada dentária de uma criança. Mas em todos os processos éticos, esse profissional foi absolvido, sob a alegação que ele não tinha o instrumental necessário para poder fazer sua prática profissional. E onde estava o conselho que não fiscalizou e fechou esse local antes que causasse prejuízo a essas crianças? Estava preocupado em verificar se o profissional tinha pago a anuidade. O exercício que ele realiza não é fim. Quantos e quantos casos nós que somos dirigentes de sindicatos nos deparamos de demissão de fiscais em conselhos porque fiscalizou o amigo do gestor? Isso ninguém expõe. Ou como a gente tem aqui no DF, em determinadas áreas e determinadas obras, os fiscais são proibidos de fiscalizar. Por quê? É porque aquela obra é diferente das outras? Onde está a defesa da sociedade que os conselhos tanto dizem? E muitos conselhos agora estão com o discurso que a União tem que pagar a conta. Mas aqui o próprio representante do TCU apresentou os dados. 23 mil trabalhadores no Brasil. Despesa, 65 milhões. Sem medo de errar, eu chuto que pelo menos uns 20 milhões é de cargo comissionado. Por que nós não vamos pegar aqui um único conselho? Não vou pegar nem um grande, nem um pequeno. Vou pegar o Conselho Federal de Psicologia. Com o orçamento do Conselho Federal de Psicologia, eu pago toda a folha desse pessoal. Mas o prejuízo de transformar para o estatutário é tão grande que vai acabar com nossa sociedade. É só numa conta que até hoje não conseguiram provar matematicamente que ela exista. Porque é o discurso da falácia.